No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que corre contra o tempo para se despedir de 2023 com um balanço das leis que, em nome da equidade, foram sancionadas esse ano para fazer avançar a cidadania das mulheres do Brasil. Ainda ontem falamos da Lei da Igualdade Salarial, que depois de mais de 80 anos da consolidação das leis do trabalho, a CLT, conseguiu finalmente ser sancionada pelo presidente Lula em nome da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. E nesta edição, nós vamos recordar a campanha que o governo brasileiro lançou para pôr fim à misoginia, que é a raiz de todas as formas de violência. Já ouviu falar? Diga lá, Kátia.
Meu Deus, uma palavra muito difícil, né? Realmente não é uma palavra comum. Não tenho conhecimento.
Diana do Recanto das Emas, me diga, você conhece a palavra misoginia?
Misoginia? Não.
Mas assim, o que parece? O que você pensa que pode ser?
Acho que parece mais tipo pensamentos bíblicos. Misoginia, né?
Pra vocês, aí, as misoginia.
Eu sei, tá? Exatamente o que é misoginia.
E é o quê?
Uai, misoginia é como eu posso explicar de uma forma bem aberta. Eu vou falar da misoginia que eu conheço dentro do meu mundo, que é o mundo LGBT, né? A misoginia, por exemplo, o que eu vejo muito da misoginia é um homem gay olhar e falar: nossa, eu tenho nojo de mulher.
Melhor ouvirmos a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Por favor, ministra Cida Gonçalves, vamos começar pelo significado da palavra.
Gomara, misoginia, na verdade, é o ódio contra as mulheres. E esse ódio, ele se reflete através dos gestos, através da discriminação, através do preconceito, através das piadas, das brincadeirinhas, mas através também da violência física, da violência psicológica, da violência moral, através da violência política de gênero, da violência sexual, e o ápice dele é a questão do feminicídio, né? Então, a misoginia é o ódio contra as mulheres que termina subjugando elas e colocando elas num devido lugar e a cumprir um certo papel na sociedade.
Eu acredito que, pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter a oportunidade de popularizar essa palavra tão pouco compreendida, não só do ponto de vista do vocabulário, mas também dos crimes que ela suscita, como o feminicídio, por exemplo, né, ministra?
É verdade. E é importante nós nos desafiarmos, porque ela é a raiz de todas as formas de violência, né, Mara?
Sim.
E se nós não soubermos o que ela significa, e se nós não enfrentarmos a raiz do problema, eles vão continuar, porque fiquem separados. Ah, agora a gente vai ter que lutar contra o feminicídio, agora contra a violência sexual. Vem sempre uns pacotes separados e nós terminamos perdendo força e eles ganhando no debate político. E, inclusive, no tirar nossas vidas.
Sim, ministra. E quais seriam os primeiros desafios para a implementação dessa política pública?
O primeiro desafio do Brasil sem misoginia, de fato, é popularizar a palavra misoginia, que é o ódio contra as mulheres.
Pois é. Agora, como é que vai ser a estratégia de comunicação para a gente chegar a esse objetivo?
Na verdade, nós queremos fazer, Mara, uma grande mobilização nacional. Né? Nós estamos hoje chamando várias empresas, são mais de 100 empresas que estão aderindo, né, ao Brasil sem misoginia. A proposta é que elas nos ajudem com a comunicação, com propaganda, com fala, com carimbo, dizendo que essa empresa não aceita a misoginia, não aceita o ódio contra as mulheres. Com os movimentos sociais, porque nós precisamos falar com as comunidades, nós precisamos falar com o povo, Mara. Com as lideranças terem acesso acesso a todas as informações para que nós possamos estar atuando onde nós precisamos atuar. Nós precisamos chegar num certo momento que a mulher que é encoxada no ônibus saiba que o que ela está sofrendo ali é uma misoginia e tem uma reação não só dela, mas de todo o povo que está dentro do ônibus. Então, essa é a proposta do Brasil Sem Misoginia. E com isso, a gente garantir que, de fato, no debate com a sociedade, o respeito, que nós estamos lutando por respeito, é vença o ódio.
Pois é, depois do lançamento da campanha nacional contra a misoginia, para que nós, Marias, possamos melhor enfrentar os discursos de ódio e outras tantas violências, é chegada a hora de comemorarmos também mais uma lei que em boa hora chega para socorrer as crianças que a duras penas sobrevivem à dor da perda da mãe. Falo dos órfãos do feminicídio. E quem junto com a gente saúda essa importante iniciativa é a doutora Valéria Scarans. Ela que é promotora de justiça no Ministério Público de São Paulo e é uma pesquisadora incansável das questões de violência de gênero. Seja mais do que bem-vinda, doutora Valéria, tudo bem?
Pois é, Mara. Foi criada uma lei, a Lei 14.717/2023, que instituiu um benefício, a chamada pensão especial para os órfãos do feminicídio. É, sem dúvida, uma iniciativa muito importante, já que mulheres vítimas de feminicídio, em regra, têm filhos, filhas, e essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes, ficam com outros parentes ou não têm como sobreviver efetivamente após um crime tão grave.
Mas quem é que pode acessar esse benefício?
É uma lei nacional, então se aplica a todo o Brasil. O valor da pensão é de um salário mínimo para todas e todos. Os beneficiários e as pessoas que vão receber esse benefício são filhos, filhas e dependentes de até 18 anos, que têm uma renda per capita de até, ou seja, por pessoa, de até um quarto do salário mínimo. Desde que aquela filha, aquele filho, aquele dependente não seja o agressor ou tenha contribuído para a morte da mãe. Esses são os requisitos.
Por essas e por outras, junto com o nosso melhor, muito obrigada. Parabéns, minha amiga.
Mara, é uma alegria estar com você, principalmente quando estamos aqui dando boas notícias. E até a próxima para comentar aspectos da nova lei e essa nossa luta que nunca cessa pela vida das nossas mulheres e pela uma condição digna de existência para os filhos e filhas de todas as mulheres. Estamos juntas. Viva Maria.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.